Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, um podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse é o episódio de número 256 aqui do Zetoncast. E aí eu vou falar sobre um assunto aqui importante, que é eu coloquei no título do YouTube. É assim: ditadura comunista, realidade ou gatilho mental? Bem, antes de falar aqui do assunto, quero dar uma boa noite aqui ao Bart, tá no chat. Aí, agradecer a todos que estão assistindo aqui o chat. Perdão, assistindo a live. Aqui, estão comentando no chat. E vai ver depois no YouTube. Quem está ouvindo nas plataformas de podcast. Então, aí compartilhem aí aqui a live. Quem está vendo pela live, quem está vendo YouTube, quem está ouvindo aí nas plataformas de podcast, compartilhem aqui o Zetoncast. Chegando aqui, né? Regina, boa noite. Alisson Alex, boa noite. Enfim. Só rapidamente a te falar, né? Eu sou que tá, vai estar um pouco assim diferente, né? Porque eu estou usando aqui esse fone e tal. Fone, né? Vocês vão estranhar aqui. Não sei se está legal, né? Você falar aí que tá legal aí, vocês falam, enfim. Aí só vou comentar aí. Ela tá falando aqui que o som tá ruim, então, enfim. Tem só um instante.
Alô, voltei, peraí. Tô de volta. Acabei tirando aí o fone, porque tá reclamando aí do áudio. Então vamos lá, né? Vamos aí continuar aqui. É só um instante aqui. Tá, beleza. Então vamos lá aí. Esse tempo aí, quem tá ouvindo a plataforma de podcast aí vai estranhar o áudio aí. Acabou sumindo por um tempo, mas vou continuar passando aí. Aí o tempo aí que aí voltar aqui a falar sobre o assunto. Então vamos lá. Falei aqui no título o seguinte, que no YouTube é que a ditadura comunista, realidade ou gatilho mental? Então, quando o Nine Fingers aí voltou aí ao Planalto, logo aí o pessoal da direita ficou falando. Assim, naquele período de transição, ficava das manifestações e tal, aí ficava falando, olha só, olha, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, o Nine Fingers subir a rampa, acabou. Acabou o Bolsonaro, acabou a direita, acabou tudo, acabou o país. Era assim que se falava na época e assim que se fala até hoje, né? Pois bem, né, o Nine Fingers aí acabou subindo a rampa. Aí Fingers subiu a rampa. E aí, tá até hoje aí como presidente, né? Fazer o quê? E aí logo o pessoal tá falando aí diante de toda a perseguição que estão fazendo a Bolsonaro, estão falando que estamos na ditadura comunista. Só que aí fica uma coisa assim para reflexão. Tá, estamos vivendo na ditadura comunista mesmo? Será que. Sei lá, a gente está falando assim de. Tá cantando hinos aí, louvor ao Nine Fingers, tá? A moeda do Nine Fingers aí, a moeda com a cara do Nine Fingers, tá cantando aí a Internacional Soviética, Internacional Socialista, na verdade. Aí, é assim, a gente chegou a esse ponto. Aí vamos lá, né? Vamos colocar a seguinte situação. O que é o seguinte? É claro que o Nine Fingers, ele, por conta dele aí, sofrer uma perseguição por conta da Lava Jato e tudo mais, ele foi para o partido de Curitiba. Realmente, ele cometeu crime, mas aí ele acabou só ficando no quartinho de Curitiba e depois foi solto, né? Depois aí foi condenado, acabou sendo eleito, né? Daquele jeito. E aí, claro que ele ia vir com. Se ele voltasse à presidência, uma coisa que ele falava publicamente, falava se ele voltar aí à presidência, ele vai vir para cima do pessoal da Lava Jato. É o que está acontecendo. Tem aí o Deltan Dallagnol aí cassado, e o Sérgio Moro aí tá à via de ser cassado aí. Ali como senador, o Dallagnol como deputado federal e o Sérgio Moro como senador. Fora ter muitos aí que foram presos ali, acabaram sendo inocentados, absolvidos, descondenados, como aconteceu com o próprio Nine Fingers, ou seja, aí a Lava Jato sofreu muitas derrotas aí principalmente nesse período aí, o período do Nine Fingers, né? É claro que o pessoal ali, só um parênteses, o pessoal da exatosfera acusa Bolsonaro de ter acabado com a Lava Jato, né? Mas, enfim, a Lava Jato acabou por ela mesma, mas isso não vem ao caso. Então, o Nine Fingers, não só o Nine Fingers, principalmente o Flávio Dino e os outros assim, ministros ali do Nine Fingers, eles têm um pensamento autoritário. Eles são simpatizantes do comunismo, são simpatizantes de ditaduras comunistas. O próprio Nine Fingers é. Apesar, na campanha, não podia falar que o Nine Fingers era simpatizante de ditaduras comunistas. Não podia falar na campanha, né? O tribunal não deixava. A campanha de Bolsonaro falar aí que o Nine Fingers era simpatizante de ditaduras. E, além dessa questão toda, deles ter o pensamento aí autoritário, e esse pensamento autoritário é da esquerda, né? De modo geral, revolucionário, de modo geral, né? Tem esse pensamento revolucionário, esse pensamento autoritário. E aí, junta isso com essa perseguição a Bolsonaro, aí fala: cara, mas a gente está na ditadura comunista. Mas não há mais liberdade de expressão. Acabou tudo, o negócio, a saída é o aeroporto. É o que. O pessoal fala bastante aí da direita. Fala isso aí, que a ida do Brasil é o aeroporto. Porque Bolsonaro foi retirado da política. Aí estão querendo fazer todo um esquema para que ele vá preso. E aí fala assim, o pessoal da direita está cada vez mais entregando os pontos. Falando, cara, então não tem jeito. E aí o pessoal da direita acaba abraçando a antipolítica. Além de falar que nada tem jeito, na política nada se resolve, aí o pessoal acaba estimulando esse medo. Falar que ó, estamos na ditadura comunista, ou estamos na ditadura do Xandão, e aí usa desses gatilhos mentais. Então, isso é bastante importante, assim, para saber realmente como. O pessoal da direita também estimula o medo. Assim como a mídia estimula o medo, principalmente com a questão da pandemia, a direita acaba estimulando o medo do seu público. Ao dizer que a gente estar numa ditadura aí do Enfinhos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei a acreditar nessa situação. Tanto que eu falei, primeiro podcast que eu fiz aqui do ano, eu falei, o Brasil vai ser uma ditadura. Enfim, eu. Mas assim, é claro que é naquele sentimento de que realmente o mais preocupado com o futuro do país, né? É com Nine Fingers e Alckmin. Assim, é não com a questão de que subir a rampa, acabou tudo, é mais preocupado com o futuro. Né? E cara, o futuro não é nada auspicioso. Né? O futuro não é nada auspicioso aí. E aí com essa dupla, com esse governo do Nine Fingers, que eu chamo de catado de revanchistas, porque só ficam lá falando de revanche contra Bolsonaro, desforra contra Bolsonaro. A imprensa só fala de Bolsonaro, só fica fabricando escândalos. E só um parênteses, eu já falei aqui no canal, em vídeos do canal e no Zetocast. Quem acredita em 1% nessas narrativas contra Bolsonaro que a imprensa está fazendo, fabricando escândalos, aceito muito. Já está no colo da social-democracia. Já está no colo do MBL. Essa é a verdade. Porque é aquela coisa. Ah, e se for verdade? Realmente, se for verdade, pô, não tinha que ter se metido na tal coisa, na polêmica tal. A mídia, ela ali estava esperando ali o um momento para vir com essa narrativa, vir com a narrativa. O negócio de joia era de 2021. Por que que o negócio não teve repercussão na época que Bolsonaro era presidente? Aí é só ficar falando disso, 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 e Bolsonaro tinha que ficar ali, tinha que ficar apagando incêndio. Ali, como ali, não é nem poder se governar direito, era só apagando incêndio. Enfim, mas não, preferiram aí tirar a imprensa fabricar toda essa narrativa de Bolsonaro antidemocrata, Nine Fingers democrata, aí coloca Nine Fingers no Planalto, tira Bolsonaro do Planalto, e aí tira Bolsonaro da política e agora quer colocar na cadeia. Tudo ali uma criação de narrativas. Mas você desconfiava, assim, como eu falei no podcast passado, sobre as pulgas que pularam do barco. Né? As pulgas atrás das orelhas que pulam no barco. Aí falar, ah, eu acredito. Eu vejo bem, isso foi verdade, isso aí. Aí complica a situação. É fechado o parênteses. E aí é nesse tudo isso, essa questão, o pessoal aí fica preocupado. E aí, claro, o pessoal ali da esquerda, nessa euforia. É, Bolsonaro vai ser preso amanhã, vai ser preso uma hora, vai ser preso, vai ser preso. E fica naquela euforia, né? E a direita fica na depressão. Aí fica falando, tá complicado aí, não tem jeito, né? Ali que seria ali o candidato da direita não pode se candidatar. E aí vai ter que. Bolsonaro vai, sei lá, apoia alguém, ah, não gosto dele, porque ele é isso, aquilo, aquilo outro, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí vai, não, aí vai sempre, no fim das contas, lá sentando cola no social-democrata, porque o social-democrata, ele não é tiozão e nem fala ele. Esse é o pensamento da turma da direita. É fora essa questão que eu falei semana passada, né? É a direita sebastianista. Vai esperar lá o político perfeito, o presidente perfeito, lá como os portugueses esperam Dom Sebastião, né, o rei Dom Sebastião, e o pessoal fica lá esperando, lá sentado, o fenômeno político. Fenômenos políticos não surgem assim do nada, né? Não é assim, ah, vou. Olha lá, tá 3 anos para a eleição presidente, né? Ah, vai surgir um fenômeno político em 3 anos. Não é assim que funciona. A galera acha que é assim. E fora o discurso da antipolítica, né? Ou então prefere um discurso antipolítico, um discurso libertário. Como é o Javier Milei da Argentina. É um discurso libertário, antipolítico. A direita vai abraçar esse tipo de político também, né? Além do discurso da questão social-democrata, também discurso antipolítico e antissistema. Bolsonaro é, assim, veio com o discurso antissistema, mas não antipolítico. Aí quando o Bolsonaro ficou político, assim, principalmente quando ele se aliou ao Centrão, durante o seu governo, aí a galera ficou, vai, acabou. É, começou a perseguição do Xandão, perdão. A galera ficou, cara, o Bolsonaro é político como outro qualquer. Não confio nos políticos, né? Aí ficou com esse pensamento antipolítico. Perdão. É só distante. Então, aí fica com esse discurso antipolítico, o pessoal da direita. É, tava complicando. E aí vamos entrar na questão do sistema, as reações do sistema. É público e notório que o sistema considera Bolsonaro uma ameaça. Eles chamam de ameaça à democracia. Na verdade, ameaça ao sistema. O sistema considera Bolsonaro uma ameaça. E Bolsonaro, os seus eleitores, os seus apoiadores. Por isso, toda essa perseguição. Mas a galera da, assim, uma certa direita, uma certa ala da direita, que é adepta da antipolítica, fica chamando o Bolsonaro de frouxo, que fica falando que ele é o governo para salvar filho, que não deu o pé na porta, que peidava pro Xandão, é covarde, e todos esses negócios. Dando a entender que Bolsonaro fazia parte do sistema. Aí quando vê que Bolsonaro continua sendo perseguido pelo sistema, mesmo ele saindo da presidência, aí falou, ah, realmente, ele não é do sistema, realmente. Bom, precisou disso, né? Precisou disso? Precisou Bolsonaro sair da presidência para perceber que ele não era do sistema? Aí é fogo. Esse pessoal antipolítico, ele prefere assim, dar uma de São Tomé e ver para crer. Mas é isso. E aí, esse pessoal, é justamente esse pessoal que quer, sonha com aquele político perfeito. É opção antipolítico, mas aí sonha com o político perfeito, com o presidente perfeito, com o ditador perfeito. E um ditador que. É uma coisa assim, é o ditador que ele acaba chegando ao poder com o discurso da antipolítica. É totalmente contraditório. Mas a galera acha que é assim que funciona da direita. E aí, sempre, para estimular, volta atrás, falar, para estimular o medo, tem que dizer que estamos na ditadura, ou estamos na ditadura comunista, ou estamos na ditadura do Xandão. Eu não estou dizendo, eu não estou negando da perseguição. Assim, eu não estou negando que o governo Nine Fingers ele é autoritário, que ele não persegue. Sim, ele persegue. Ele realmente, então, alguns casos, ah, fulano e tal, ela ofendeu o Nine Fingers. Aí vai lá. Que era da seleção de vôlei. Na verdade, eu falei assim, ele postou um negócio, uma enquete, uma coisa falando com Nine Fingers e tal. E aí, no caso, foi. Claro, as cabritas ficaram berrando lá. E, na verdade, a Confederação Brasileira de Vôlei que o tirou ali do vôlei. É um nível de loucura. Também não é só ali uma coisa ali via do governo Nine Fingers, mas também ali no sistema em si, né? Então, é como se fosse ali uma simbiose do Nine Fingers com o sistema ali, já que o Nine Fingers foi posto ali no Planalto, mais uma vez, pelo sistema. Isso é inegável. E aí é como se fosse uma simbiose, né? E é como falei, é como Bolsonaro assim, é considerado ameaça ao sistema, então o que que acontece? Aí, é aquela coisa, uniu o útil ao agradável à esquerda, claro. A esquerda aí vira a cheerleader do Xandão. Essa é a verdade, virou tirinha do Xandão. Aí vem aquela coisa seguinte: o pessoal da direita fica, né, falei, usa os políticos e fica naquela coisa seguinte: pá, tá, vamos, ah, olha, o Xandão vai prender o Bolsonaro. E aí, então, vão agora atrás do Nine Fingers. Olha, isso pode até ter um fundo de verdade. Ou seja, não quer acabar com a tal da polarização? Um polo já está fora, e aí vamos tirar o outro. Mas, poxa, como é que eles vão fazer para tirar o Nine Fingers assim? Vamos tentar, pelo menos, e fazer com que tirar a credibilidade do Nine Fingers. Né? Porque o que mais há é a mídia do pano. Né? A mídia do pano, ela é impressionante, a mídia do pano. Ela só fica falando de Bolsonaro. Mas ela não dá, ela não, nem elogia e nem critica o Nine Fingers. Mas está lá sempre passando pano, sempre apagando ali um incêndio. E sempre colocando o Bolsonaro no meio. Essa é a mídia do pano. Infelizmente é isso. E, cara, a direita, vendo toda essa euforia aí da imprensa, vendo essa euforia da esquerda, aí, esse desejo de revanche, né, desejo de desforra contra Bolsonaro, isso deixou o pessoal da direita apavorado. E aí fica falando, cara, já era, assim, estamos realmente na ditadura comunista. Assim, claro, vai comparando assim, situações. Ah, na Venezuela, a candidata de oposição, Maduro, tornou inelegível, Bolsonaro aqui também. Apesar de ser uma realidade diferente. Aí fala assim, ah, lá. Eu voltei? Então, eu estava falando que ela fala assim, que na Nicarágua aí perseguem padres, freiras, pastores, cristãos, claro, de modo geral, cristãos de modo geral. Ela fala, ah, porque, sei lá, pastor tal falou mal do movimento LGBT. Aí é perseguido. Aí fala, ah lá, igual os de Nicarágua. No caso, não é igual a Nicarágua, porque no caso ali, o Ortega, ele trata ali cristãos como se fossem realmente inimigos do governo, inimigos do Estado. Já a questão do movimento LGBT, como eles são ali aliados ao Estado, aí já é uma perseguição ali do âmbito estatal, não é governamental. Aí a diferença. Então, o que há, não é assim, assim o que se caracteriza a ditadura comunista é essa questão da ditadura governamental com a estatal. Essa perseguição, né? Estatal governamental. Atualmente, no país, há duas perseguições, como eu falei, uma simbiose governamental e estatal. Não só estatal e assim, burocrática. Uma perseguição estatal burocrática. Governamental estatal burocrática. Que é esse tipo de perseguição. Aí a galera já acha que não, estamos numa ditadura comunista. Aí ele já era. Aí é a questão, né? Para finalizar aqui. Tá, será que já era mesmo? Ela fala, pô, mas não vai ter, não tem mais Bolsonaro, acabou. Mas nunca acabou, não tem mais Bolsonaro, vai ser agora. Ah, vai ter que ser algum social-democrata, ou sei lá, aconteceu um milagre. Aí o pessoal já sai logo, já quer sair do país. É, mas só que sai do país e fica se estressando com a política daqui, né? Eu acho impressionante isso. O pessoal só sai do país. Você falou que do Brasil tá tendo porcaria. Aí sai do país e fica se estressando com a política daqui. Porque assim, a questão da qualidade de vida, claro que lá fora é muito melhor. Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Tá? Mas fica se estressando com a política daqui. E uma coisa importante, muitas desses que estão fora do país são esses que falam que o Brasil é uma ditadura comunista, como Nine Fingers. Por mais que sejam pessoas bem intencionadas, algumas delas, outras não, as pessoas que moram fora do país falam que o Brasil está uma ditadura comunista. E a pessoa fica se estressando com a política daqui, né? Poderia estar ali falando mais da política do país que está morando. Essa questão. Mas isso vai da pessoa, tá? Mas eu acho que são, assim, em alguns casos, assim, é o pessoal que mora no país e fica estimulando aí o caos, dizendo que o Brasil é um país comunista, já. Enfim, fora também os deputados, tá vendo? Quando eles não. Eles ficam lá, não conseguem articular ali no Congresso, o que eles fazem, né? Ah, estamos na ditadura comunista, meu Deus. A ditadura do Nani Figueiredo, ditadura do Xandão, República Socialista do Brasil. Enfim, isso é complicado. O pessoal ali, que está lá dentro, tá no meio lá da política, no olho do furacão. Já fala, já vem com esse discurso desestimulante, aí realmente dá essa impressão de que está tudo acabado. Que, pô, se até os políticos estão falando que está tudo acabado, então está tudo acabado. E bate aquele desânimo na galera. Enfim. É isso. É só um instante aqui. Eita, de volta para ler o chat aqui. Aí o Bart fala: se tivéssemos em uma, né, ditadura, não estaríamos aqui em rede, mas ainda temos liberdade. Essa é verdade. Né? Acabei até esquecendo de falar desse ponto é importante. Aí de que se estivéssemos na ditadura comunista, a gente não estaria aqui falando, né? É pela rede social. Apesar do sistema querer controlar as redes. E isso é tido como pauta global de regulagem das redes, principalmente de quem fala assim, coisas opostas ao que que o sistema impõe. Aí, bom, a galera tem que. Aí, claro, bate aquele medo na direita. Né? Mas, mesmo assim, o pessoal está falando que estamos na ditadura comunista. Ah, tá falando para milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas estão aí escutando, apesar, seja lá a rede social que for. Mas tem gente escutando, né? Enfim. O Bart também fala: é sério que já falaram que acabou tudo, mas ainda estamos aqui, não é verdade? Fala que o Bart também. Sobre o caso Jair Renan, isso vale para o caso das joias, Rolex. Que tudo seja esclarecido. Agora, que há algo estranho lá. Não era só ter tornado o Jair inelegível? É, mas querem mais, né? Querem mais de fora. Mais de fora e mais medo da direita. mais dentro da direita, assim, as pessoas sentirem vergonha de terem apoiado o Bolsonaro. É isso que querem colocar o sistema, né? A imprensa, os petistas, enfim, querem colocar esse tipo de coisa, dizer, cara, a pessoa quer ter a vergonha de ter apoiado o Bolsonaro. Então, o Paulo Pimenta até falou lá, ah, a pessoa tem que ter vergonha de ter bolsonarista da família, algo do gênero. É isso que querem colocar. Aqui, Bolsonaro alugou dois maracanãs na imprensa no Catadão revanchista. Pois é. Cada dia que passa, também regendo. Cada dia que passa, mais esperança no povo. Eles querem estimular, né? Tanto o sistema quanto a direita. Eu já, essa boa noite. Tá falando Oliveira. Acho que defendem o discurso político. Quem foi eleito prefeito de São Paulo, dizendo que não é político, foi João Dória. Sim. Olha que legal, né? Não é político, é gestor. Aí foi essa brincadeira que aí o Dória foi eleito prefeito depois de governador. Aqui o. Eu já não fala, responde ao Barça, né? Querem destruir Bolsonaro, supondo que irão destruir. O alvo sempre somos nós, o povo comum. É verdade, achando que todo mundo é alienado, todo mundo foi alienado com Bolsonaro e tem que aí tem que estabelecer a verdade. O que é a verdade para o sistema? Você tem que acreditar no sistema. A garantia sou idiota. Esse é o sistema que o sistema quer fazer. Parte, o discurso antipolítico pode até funcionar na Argentina, que está numa situação pior que a nossa. No caso, o Brasil é diferente. Com certeza, né? O povo da Argentina vem de um. Aí, assim, também cansado do kirchnerismo, do peronismo, aí que é uma alternativa. Só que assim, eu não vejo muito com bons olhos esse discurso antipolítico, né? Enfim. Ali no momento ali que precisa da política, aí vai ficar aquela coisa. O Trump foi assim, né? Acabou sendo eleito com esse discurso antipolítico, né? Porque ele não tinha experiência na política. Aí na hora ali, no caso de Bolsonaro, também foi meio assim, o discurso mais assim, antissistema, né? Não antipolítico. Mas no momento assim, ele teve que se aliar ali ao Centrão, contra. Estava muito embaixo com o Rodrigo Maia, ali que era o presidente da Câmara, em 2019, 2020. Aí o pessoal da direita ficou, poxa, né, Bolsonaro foi outro sistema. Aqui é Diego Zoato, boa noite. Abaixo, respondendo ao Rafael Oliveira. Só renasceu graças ao sistema. Ah, tá, você. É que a Oliveira falou assim, o Nani disse que aos 77 anos, faltando pelo menos 30 anos para completar 120 anos que eu quero viver, eu renasço na política. Aí ele responde, o Bart. Só renasceu graças ao sistema, que ficou apavorado com o Bolsonaro. Não esperava que ele se elegesse, não é mesmo? É verdade. Fora que essa conta aqui. Pô, deixa eu ver. Essa conta. Não dá 120, tá? Não dá 120, dá 111. Perdão, dá 110. Não dá 120, enfim. É o Nine Fingers, né? É o Bart. Eu acredito em milagres. Eu acredito que o milagre vai salvar o Brasil. Claro, ele tá acreditando, né? Mas não tem que ficar simplesmente não fazendo nada, né? A esperar o milagre também ficar aí, estimulando o caos, né? É fato que o Kim Paim mora na Austrália, assim. ser não obstante que na pandemia adotou medidas draconianas. Pois é. Realmente, ali na pandemia foi o pior. A Austrália e Nova Zelândia. Né? Enfim, eu falo que é a questão do seguinte, de do pessoal que mora ali em lugares assim fora do Brasil, mas ele ficava estressando bastante aí com a política daqui, né? Assim, tô falando do pessoal que estimula, as pessoas que moram fora e que estimulam aí o caos morando fora e se estressando com a política daqui. Então, eu tô pulando aqui agora do Rafael Oliveira, vou comentar depois. É aqui, o pior que a gente fala que não vai mais votar. É, tem isso também, né? O pessoal do voto nulo, né? Ah, é aquele que Bolsonaro foi decepção, não sei o quê. Ou então que só vota se trocar as maquininhas. Essas maquininhas, o Nine Fingers vai se eleger sempre. O PT vai se eleger sempre. Então tem que trocar as maquininhas. Aí bota, e também faz parte desse. Aí, de vender o caos, né? Achar que tá, não vai ter mais eleição. Claro que vai ter eleição, né? É claro que o sonho do sistema, do petismo, né, do tucano petismo, é que haja assim, só candidato de esquerda. Não haja o candidato Bolsonaro. A galera já fica, quer estimular, desestimular a galera votar, a não votar, né? O pessoal não votar. Aqui. Política não é para. Bate, política não é para juvenis. É preciso ser realista. Bolsonaro tem mais de 30 anos de política. É juvenil que ensinar ele como fazer política? E o outro, antes que me esqueça, o Grimaldo é um palhaço. O Rafael Oliveira falou sobre o Grimaldo, vou falar mais para frente. Aqui. Rafael Oliveira fala, né? A Javier Milei e Patrícia Bullrich. Se Bolsonaro contra a adesão da Argentina ao BRICS. Pois é, né? O Nine Fingers está lá no BRICS, lá na África do Sul, então, vários países aí para o BRICS, né? Assim. Aí falando aqui que essa Patrícia Burrich é candidata ao partido do Maurício Macri, né? No outro Zetocast está falando sobre o Macri, né? Então essa é que a. Candidato apoiado pelo Marco, não sabia o nome. Falando que os olavistas usam muita frase: ou pretos comunistas pelos crimes que eles cometem, ou seremos presos pelos crimes que nós não cometemos. É, exatamente, né? O pessoal aí olavista usa muito essa frase. É, mas só que é aquela coisa: eu acho que essa fosse uma orientação do Olavo. É sério, os olavistas acham que. Todos esses posts aí do Olavo, todos que eles colocavam nos livros lá, é tudo orientação, orientação intelectual. Não, isso aí é uma opinião dele. Uma opinião dele que é uma constatação. Ele tá meio que reclamando, fala, poxa, ou prende os comunistas pelos crimes que eles cometem, ou eles vão nos prender, vão prender quem não, pelos crimes que não cometemos. Mas a galera acha que isso aí é como se fosse uma previsão, como se fosse uma orientação. Aí, pô, a galera usa esse tipo de frase para alfinetar Bolsonaro. A gente tinha que ter prendido o Xandão, tinha que passar o Partido Fora de São Paulo. É sempre. E assim vai. Aqui, a Argentina está um caos total. Os chineses estão armados até os dentes contra os saques. Zé. É, tá ficando avião na Rússia. Pois é, né? O tal do Prigozhin lá, né? O cara tava ali em junho, né? Queria aprontar lá. A tal do Grupo Wagner. Tal. Queria aprontar. Falou, agora vai, o Putin cai. O pessoal tava aqui comemorando. Só tava, fala aqui o pessoal do Brasil nas redes sociais. Tava comemorando. Agora vai, o Putin cai. Quem caiu, perdão o trocadilho, quem caiu foi o Prigozhin lá, né? E tem a cara lá do Mike de Breaking Bad, né? Quem viu Breaking Bad sabe o que eu tô falando. É o personagem lá, o Mike. Enfim, só ver a foto. Falou sobre o Pinga querer viver 120 anos. Querer uma coisa, realizar deseja é outra. Fala que o Jazz, a mesma direita que bate no Tarcísio, é a que apoia com força Milei e dá porrada no Mendonça, né? Lá no ministro André Mendonça. E falando nisso, né, ministro, né, o Cristiano Zanin votou contra a legalização da ervinha e tá apoiando da esquerda. Legal, hein? Aí sim fomos surpreendidos novamente. Ah, falando que o Mike parece o Better Call Saul, sei. É porque o Better Call Saul virou de Breaking Bad. Enfim, o Rafael Oliveira colocou umas coisas aqui. Ele falando aqui, ó. É, o TRF1 manteve arquivado o processo contra a Dilma pelas pedaladas fiscais. Pois é, pessoal, petista comemorando, a Dilma foi inocentada, foi golpe mesmo. Lá, não sei o quê. E o pessoal da direita ficou. Como eu falei, quando a esquerda fica eufórica, a direita fica depressiva, né? Aí a direita falou: o sistema é. Não, o sistema é bruto. Ô, sacanagem. Na verdade, né, a Gleisi Hoffmann tomou lá o Community Notes lá do Twitter, né? Agora tem, né? O Community Notes, né? Notas da comunidade. Lá do Twitter, é o fact-check, né? Aí tomou lá, falou que, na verdade, esse negócio aí, esse processo aí da Dilma, né, que foi arquivado, é porque foi na questão do. É, esse motivo aí da foi. Aí foi caçada com os direitos políticos, né? Enfim, a situação. É, foi por conta das pedaladas fiscais. Que é algo, foi um crime de responsabilidade fiscal. Esse caso aí foi arquivado na questão de responsabilidade civil. É por isso que aí foi arquivado. Ou seja, é um negócio de responsabilidade fiscal e não civil, segundo aí o TRF1. Não tem nada de Dilma inocentada, foi golpe mesmo, assim. Tava que o Pavinato foi demitido da Jovem Pan, né? Pois é, na verdade ele se demitiu, foi. Eu não liguei muito nessa história, não, mas sei que foi por causa de. Ele brigou com um desembargador lá, que tava defendendo lá alguém que gosta de criança. Vamos parar desse jeito. É, tô outro assunto aqui também, igual a semana, né? A Flávia Oliveira falou: Marta Suplicy foi cogitada para ser candidata a vice do Ricardo Nunes. É, então, o Valdemar Costa Neto falou que. Eu teria falado que a Marta Suplicy seria bem-vinda ao PL, que isso pode até ser vice do Ricardo Nunes. Então, Marta Suplicy, todo mundo sabe, ela foi do PT, ela foi prefeita de São Paulo. Ah, eu tinha falado sobre. Não tinha negócio que eu falei rapidamente sobre. Não, que Bolsonaro tinha caçado o partido fora de São Paulo, o desejo dos olavistas e do próprio Olavo? É, pois é. A Marta Suplicy, como eu falei, foi do PT. Acho que hoje ela está no MDB. Tá, caça o PT, caça o PSOL, caça o PSB, caça o PDT, caça o PCdoB. E vai todo mundo, essa galera toda vai para os partidos de centro, como o MDB, o próprio PL, o PP, Republicanos, União Brasil, PSD. Vai todo mundo para esses partidos, que legal, né? Aí, Marta Suplicy é um exemplo, né? Essa do PT foi para o MDB. O MDB. Enfim, mas foi rechaçado já pro Bolsonaro e tal, tá tudo resolvido. Porque esse negócio do Ricardo Nunes é fogo, né? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é que é candidato à reeleição, mas fica aquela coisa. Porque, né, o Boulos vem forte, apoiado pelo Nine Fingers, pelo PT e tal. Aí, pô, tá, não, assim que poderia vir forte, assim, pro lado assim, da direita, entre aspas, assim, seria o Ricardo Nunes. Só que tem um problema. O povo é de São Paulo, da cidade de São Paulo, vota mais à esquerda. A maioria do povo não conhece o Ricardo Nunes, porque ele era vice do Bruno Covas. Depois que ele, Bruno Covas faleceu, o Ricardo Nunes assumiu. Mas ninguém conhece ali do povão. E aí o Ricardo Nunes fica naquela coisa: ah, não sei se eu quero apoiar o. Eu não quero, eu quero apoio de Bolsonaro, não sei, não sei. Ele fica nessa, né? Fica com aquilo doce, né? Vamos dizer outra coisa. Aí a Flávia Oliveira fala que é. Gretchen disse que a internação de Bolsonaro é mentira e diz que toda vez inventa uma doença. Enfim, passa. O opinião. Falou em Gretchen, a opinião. Assim, a opinião da Gretchen é a mesma coisa que. Enfim, deixa pra lá. É, falando aqui que a Marta sobre a Marta Suplicy, está atualmente. Ah, está atualmente sem partido. Ela foi do MDB, foi candidata a prefeita em 2016, em São Paulo. Ah, tá, está sem partido. A Flávia Jardim disse que já na presidência Bolsonaro destruía aliados para disparo de memes. É, mais uma questão de massa aí, né, cara? Nossa, agora é crime fácil. Aí dispara de memes. Aí falando do Grimaldo, né? O Silvio Grimaldo disse que vai ser muito fofo ver os tais conservadores do PL pedindo voto para Marta Suplicy. E a P aí do Twitter apoiando porque tem que fazer tudo que o mestre mandar, senão o PT volta. Ah, é fogo, né? É por isso que o Bart falou aqui, né? Chamou o Grimaldo de palhaço, né? Enfim. Bom, o negócio já foi, já passou, não vai. É assim, não vai ter Marta Suplicy. O pessoal falou, bateu bastante no Valdemar. O pessoal não ia aceitar. É fogo, né? O pessoal, assim, o pessoal como o Grimaldo, né? O Lavista, o pessoal. Exato, só não vai entrar, acha mesmo que não. Aí acho que o Centrão falou, né? O cacique partidário falou, aí tem que o pessoal, né? O pessoal apoiador de Bolsonaro tem que acatar, né? Não tem nada a ver, né? Aqui. Deixa eu ver aí se tem mais coisa. Ah, tem. Não, os caras que batem no Tarcísio são os que fazem ataques velados a Bolsonaro, sim. Tá falando aqui, a Gleice vai ser inserida no inquérito das fake news? Pergunta retórica. É, pois é, tomou lá o Comment Notes do Twitter. A Flávia Oliveira, a cidade de São Paulo, costuma ter alternância de prefeitos, já foi o caso de Jânio Quadros, Erundina, Maluf, Pita, Marta, Serra, Kassab, Haddad, Dória, Bruno Covas e Carlos Nunes. Cara, a Luísa Erundina já tá na política. Pra você ter uma ideia. A Gretchen fez filme adulto, por isso que ele. Opinião de Gretchen não tem que ser considerada. Também por isso, né? Os esquerdistas costumavam colocar memes da Gretchen. Continua ainda, né? Fala quem? Bolsonaro vetou Marta Suplicy, eu falei. O Bart falou: se eu fosse morador da cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes teria meu voto. É aquela história: não tem ninguém melhor, vai você mesmo. Não é por aí, né? Então é isso. Aí, peço perdão para a questão aí de, às vezes, as quedas de conexão aqui, ou som lá no começo. Enfim. Mas aí, continuar aqui tranquilo. Só obrigado aí a todos que comentaram aí no chat. Então, aí estão vendo aqui a live. aí vendo aqui pelo YouTube, depois, na plataforma de podcast, ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.